África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. O suplemento mensal do Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, Mulher e Igreja Mundo, tem como tema de fundo, neste mês de março, as mulheres e a pregação. O tom é dado pela religiosa dominicana Catherine Auban, segundo a qual o mundo e a sociedade em que Jesus viveu eram essencialmente patriarcais. As mulheres eram socialmente invisíveis, daquela invisibilidade que juridicamente significa minoridade, exclusão mesmo. Com efeito, continua esta teóloga francesa, Jesus olha, vê, observa e conjuga sua vida com a das mulheres que o seguem, o amam e o acompanham até à morte. Enquanto Simão, o fariseu, descrito no Evangelho de São Lucas, vê e julga, escruta e condena, excluindo, Cristo dá ânimo, identifica e reconhece. Assim fazendo, convida todos, mulheres e homens, ao discernimento, a interrogar-se e à comunhão. Com este pano de fundo, uma panorâmica sobre a história do cristianismo leva a considerar, frisa a irmã Catherine Auban, aquelas figuras femininas, proféticas e carismáticas que, com a sua autoridade pessoal, em séculos agitados, contribuíram para a evangelização de um mundo que era ainda pagão e ou uma igreja hostil e dividida. E dá alguns exemplos dessas figuras femininas, como Santa Genoveva, Santa Clotilde, Santa Joana d'Arco, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catarina de Sena. Para além destas figuras históricas, o mensário Mulher Igreja Mundo dá espaço também a Madeleine Fredel, dominicana sueca, que num amplo artigo assinado por ela própria e intitulado Pregar é a minha vocação, revela o percurso que a levou do luteranismo ao cristianismo e, por fim, a abraçar a vida religiosa como dominicana. Esta dominicana introduz-nos, segundo a teóloga Catherine Auban, no coração da pregação cristã, que é amor na sua forma concreta, relação, inclusão de todos e o serviço da palavra. Com efeito, a pregação não é, em primeiro lugar, questão de palavras ou termos e nem sequer questão de regulamentações ou leis, mas tem sim como fundamento o livre encontro do amor que é dado e que é recebido. É, portanto, em primeiro lugar, questão de alegria e de necessidade de comunicar que se torna para o pregador, homem ou mulher, uma necessidade vital de testemunhar, de ensinar, de anunciar, de servir. As mulheres já pregam, conduzindo retiros e dando conferências em lugares onde os homens o fazem desde longa data. Então, por que é que as mulheres não podem pregar perante todos durante as celebrações litúrgicas? Pergunta-se a irmã Catherine Auban. E citando Enzo Bianchi, fundador da comunidade monástica de Bose, na Itália, ela recorda que não existe nenhuma proibição evangélica de as mulheres assumirem este papel e não é, portanto, impossível atribuir-lhes esta tarefa. Todas e todos aqueles que tiveram o encontro do coração aberto com Jesus não podem impedir-se de o dizer, de o anunciar, de o proclamar, porque é Ele, Cristo, que faz de todos, homens e mulheres, encontrados ao longo do seu caminho, testemunhos, mensageiros, apóstolos. Trata-se, portanto, de viver a Igreja como uma comunidade rica e aberta, interessada na escuta da diferença e de imaginá-la ainda mais viva e atraente, conclui a irmã Catherine Auban. Nas páginas dedicadas às mulheres e pregações, neste número de março, o mensário do Vaticano, Mulheres Igreja Mundo, apresenta, para além do artigo sobre o percurso da dominicana Madeleine Fredel, dois outros artigos interessantes sobre este assunto. Um é sobre as pregações de Santa Hildegarda de Bingen, que viveu entre 1098 e 1179 na Alemanha. e o outro intitula-se E se fosse uma pregação? A difícil arte de reconhecer o amor no Evangelho de São Lucas. Mas vamos limitar-nos aqui a percorrer, em breves traços, o artigo de Madeleine Fredel sobre o percurso que a levou a ser uma religiosa dominicana com a vocação de pregar. Como se pode enfrentar o ser católica, feminista, sueca e, ainda por cima, religiosa dominicana? Como se pode tornar católica depois de ter sido educada como mulher independente, politicamente empenhada e em pé de igualdade com os homens? Porque permaneço na Igreja Católica, embora abraçando plenamente as políticas suecas sobre a igualdade de género? Pergunta-se a irmã Madeleine Fredel no seu artigo, continuando. Muitas vezes devo defender a minha fé, devo justificar o facto de ser católica. Sou desafiada por pessoas tanto no seio como fora da Igreja e cada vez mais por mulheres prontas a abandonar o catolicismo. Alguns dizem-me para voltar à Igreja Luterana, onde posso ser sacerdote. As duas chaves interpretativas, decisivas do facto de me sentir perfeitamente à vontade na Igreja Católica, são a inclusividade e a racionalidade. No meu caso particular, devo perguntar-me com honestidade por que não me converteria nunca a uma outra confissão cristã. Hoje, há muitas mulheres e homens que abandonam a Igreja Católica. Isto é um desafio pastoral sério. As pessoas querem uma resposta definitiva ou pelo menos algum instrumento para interpretarem as suas próprias experiências de vida, escreve a irmã Madeleine Fredel, acrescentando que há, obviamente, muitas razões pelas quais as pessoas querem abandonar a Igreja e a grande maioria dessas razões não dizem respeito a questões feministas ou de igualdade, mas há que admitir que se trata de um aspecto que a Igreja deve enfrentar. Dá-me calafrio, diz ela, de cada vez que me pergunto a quem hei de ir. Com profunda reverência, confio-me a Cristo e ao modo como é vivido e celebrado na Igreja Católica. A minha história pessoal é profundamente ligada ao modo como concilio o ser católica, dominicana e feminista, e volto sempre ao ser Igreja como unidade na diferença construída na racionalidade. Ser católica e ser feminista são duas condições contraditórias? Pergunta-se a irmã Madeleine Fredel, mostrando, com base na sua história pessoal, que estes dois aspectos não têm que estar forçosamente em conflito. E prossegue contando que foi crescida como uma feminista, mas acabou por apaixonar-se pela Igreja Católica. Com efeito, em diversos momentos da sua vida, que a levaram à Suíça, à França, ao Chile, Madeleine Fredel diz ter tido ao lado do feminismo a política, política de esquerda, como principal objetivo e atividade, acabando por interessar-se pela teologia da libertação, mas também pelo Concílio Vaticano II, por Teilhard de Chardin, por Edward Schillebeck, por Yves Congar, por Catarina de Sena, por Madeleine Delbrel e ainda e sobretudo pelas comunidades cristãs de mentalidade muito aberta nas paróquias dominicanas em Grenoble. E ali foi um amor profundo pela Igreja Católica, pela qual já se vinha apaixonando aos poucos. Então, ainda na universidade, inicia a fazer parte da capelania ecuménica e de um diálogo mais concreto entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Foi um grande salto para mim, escreve Madeleine Fredel. Celebrávamos ora em rito católico, ora em rito luterano. A mulher sacerdote luterana, capelã, tornou-se uma ótima amiga minha. Mas não me bastava ser uma leiga empenhada, queria mais. Sentia a chamada à vida religiosa, assim como ao empenho político, mas também a ser sacerdote, sobretudo para pregar o Evangelho. Foi um tempo de ecumenismo selvagem. Muitos encorajavam-me a estudar teologia para me tornar sacerdote na Igreja Católica. Tudo era possível e nós, mulheres católicas, éramos muitas a ir para a frente com grandes expectativas. Mas a minha vida tomou outro rumo quando, durante umas férias em Grenoble, na França, conheci a comunidade das religiosas dominicanas. Queria viver como elas, em casas comuns, no meio das pessoas, desempenhando o trabalho comum, pregando o Evangelho através daquele tipo de vida. Uma das religiosas ensinava teatro a jovens marginalizados. Outra trabalhava como enfermeira entre emigrados muçulmanos e uma outra estava a completar os estudos para se tornar bibliotecária e, por vezes, à noite ia lavar pratos num restaurante frequentado por marxistas. Havia, por todo lado, confusão e diálogo, e isto, para mim, era evangelho. Ser cristãos e católicos significava estar sempre numa relação profunda com pessoas que tinham uma visão do mundo diferente da minha. Sou dominicana há 35 anos e nunca pus em questão a minha vocação. Há ainda muito por fazer no sentido de dar voz às mulheres na Igreja Católica, diz a irmã Madeleine Friedel, consciente de que, na vida da fé, nada é estático, tudo muda continuamente e nada é impossível se se tem fé. A transformação da Igreja por parte do Papa Francisco é para mim como que uma festa de aniversário. Talvez tenhamos uma visão completamente diferente das questões femininas, mas ele está a aplicar à vida eclesial palavras que tinha conhecido nos inícios dos anos 70. Misericórdia, ternura, confusão, coragem, unidade na diversidade. Embora não podendo ser sacerdote, em todos estes anos nunca tive a tentação de abandonar a Igreja Católica. Sinto-me perfeitamente incluída nesta comunidade chamada a ser hospital de campo. Há, todavia, um único aspecto que me entristece: não poder fazer homilias durante a missa. Pregar é a minha vocação como dominicana e, embora o possa fazer quase em todo lado, por vezes mesmo na Igreja Luterana, estou convicta de que ouvir a voz de uma mulher no momento da homilia enriqueceria o nosso culto católico. A Igreja Católica foi o meu primeiro amor e, com a graça de Deus, continuo a sentir este amor por ela todos os dias. E faço-o como feminista, como exploradora de uma teologia criativa e viva e como dominicana politicamente empenhada. Conclui a irmã Friedel no seu longo artigo Pregar é a minha vocação, artigo publicado neste mês de março no mensário Mulher Igreja Mundo, suplemento do Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano.
África, Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.